mais um Grow Podcast, mais um episódio do seu podcast de negócio, empreendedorismo e inovação. Estamos aqui no início da terceira temporada com um convidado incrível hoje. Gus, seja muito bem-vindo, meu irmão.
Obrigado, é um prazer incrível estar aqui nesse grupo que ajuda tanto as pessoas a crescerem e se desenvolverem. Então é uma honra de verdade participar desse podcast. Parabéns.
É isso, cara. É para isso que a gente está aqui. São pessoas como você que ajudam a gente a crescer, né? A gente que vem junto, cresce junto. O Gus vai contar depois. Eles participaram de uma imersão do Grow. A gente visitou a empresa deles. Mas antes de tudo, para a galera te conhecer e a gente entrar no nosso papo aqui. Hoje o tema é crescimento de negócio. É disso que a gente vai falar?
A gente gosta, viu?
Direto das trincheiras, né?
Gostamos muito.
Beleza. Conta para a galera quem que é o Gus como empresário, os teus negócios e um pouquinho da tua experiência, cara.
Bom, então, meu nome é Gustavo Brunello, mais conhecido como Gus. Eu sou sócio e líder da parte de marketing da Labrateira, que hoje é uma das principais pizzarias do Brasil em apenas 2 anos de existência. Uma trajetória muito rápida de crescimento acelerado, de growth, que a gente ama tanto. Mas no meu histórico eu tenho também a fundação e o exit da Lucofit, uma empresa de alimentação saudável congelada. Então a gente aproveitou toda essa crescida de startups e conseguiu fazer uma jornada do começo ao fim. E também comecei minha carreira no modo tradicional, CLT, sonhando em crescer, virar diretor e tudo mais, mas fui picado pelo bicho do empreendedorismo e agora sou apaixonado por isso.
Legal, legal, legal. Eu conheci o Gus ainda nesse outro projeto, né, no negócio anterior. Lembro de ter visitado a produção de vocês e não vou dizer que não imaginava, porque dava para ver, né, o potencial que tinha. Mas naquela época se falasse de pizzaria, né? E eu quero que você comece explicando isso, cara. Um case de growth em pizzaria em São Paulo, que é não consigo pensar numa commodity maior do que vender pizza em São Paulo. Como é que vocês conseguiram sair? Quantas unidades vocês têm hoje?
Hoje a gente está com 4 unidades, lançando a quinta mês que vem, Tatuapé.
Em dois anos. Conta um pouco, assim, da linha gerais desse case de growth aí, cara. Quais foram as grandes linhas de crescimento?
Como a gente participou desse início, da história toda do começo das startups, de se falar tanto em startup, a gente viveu a primeira etapa de crescimento muito em cima de só coisa nova tinha seu valor, então tem que inovar, tem que fazer algo novo.
Tinha que ser inédito,
o que se mensurava muito era, putz, crescimento de visualizações, são algumas métricas mais de ego do que de financeiras. Boa. E a gente também acabou vivenciando um pouco essa queda agora no poucos meses, poucos anos atrás, das startups. Então, a gente pensou, por que não inovar em algo que já existe, né?
Boa.
O mercado de pizzas, a gente em São Paulo vende mais de 800 mil pizzas por dia.
800 mil dia.
Labrateira, né? O mercado todo. É, o mercado de bilhões de reais. Então, pô, é um mercado tradicional de maioria de empresas familiares com décadas, 20, 30 anos e não tem muitos top of minds. Então, a gente encontrou uma bela oportunidade de inovar no mercado existente.
Bacana.
E é isso que a gente é apaixonada por fazer. Então, a gente aproveita toda a bagagem de uma empresa que era 100% digital para digitalizar o mercado tradicional. Então, a gente utiliza de estratégias de growth, estratégias digitais para atrair o público, entender o público e conseguir desenvolver esse novo mercado.
Adorei. Sabe que tem muita gente nos ouvindo que é de mercados diferentes e muitas vezes mercados tradicionais. E eu escuto muito essa reclamação, mas é fácil falar quando você fala de aplicativo, quando você fala de uma startup 100% digital, mas eu estou aqui na engenharia civil, na construção, eu estou aqui na advocacia, eu estou aqui no varejo alimentício, que são muito tradicionais a eles. E aí eu pego e falo exatamente o que você falou, cara, é nos ambientes tradicionais que mais tem oportunidade.
Com certeza.
Né? E aí vocês analisaram o mercado de pizza e viram que ele era um mercado provavelmente um pouco já antigo e que tinha espaço para isso. Qual é o grande... O que vocês trouxeram para a mesa que acho que diferencia vocês, talvez, de outras pizzarias?
Então, a gente trouxe a inovação tanto em produtos, então a gente trouxe a cultura de uma pizza que é uma das primeiras a serem desenvolvidas, a pizza napolitana. Ela cresceu muito em Nova York e, putz, é mega referência para patrimônio da Unesco na Itália. E a gente trouxe essa cultura para o Brasil. Então, a gente conseguiu diferenciar o produto, trazendo um produto mais premium, um produto que tem história. Quando a gente fala de marketing, é muito sobre contar histórias,
sim,
né? Não é só
sim.
um produto, é uma
claro.
Experiência. A gente fala até a experiência Labrateira, não é uma
Boa.
Pizza. Então, a gente trouxe esse produto diferenciado com uma história para contar e aproveitou das mídias digitais, das estratégias de growth para divulgar esse produto. Porque o que a gente entende? Em qualquer segmento que você vai trabalhar, se você tem o melhor produto, o melhor serviço, mas ninguém sabe, não adianta de nada, ele vai ficar no canto. Então, pô, qual que é a maior via de comunicação hoje em dia? Com certeza não é entregar um flyer. Com certeza não é conversar com o porteiro para ele dar pizza para os vizinhos, sabe? São as mídias digitais, né? Então, a gente falou, pô, a gente aprendeu isso no outro negócio, a gente falou, vamos ser os melhores na parte de comunicação digital no nosso segmento. Então, a gente investe muito pesado em influenciadores, que é algo que a galera ainda fala que não funciona, mas, assim, a gente é um exemplo vivo de que funciona muito. Sim, a gente enxerga os influenciadores como o novo boca a boca, né? Claro. Então, antigamente, você indicava para uma pessoa e você tinha um alcance aí de 10 amigos. Agora, a gente tem a oportunidade de uma autoridade indicar para, putz, milhões de pessoas. Então, a gente aproveitou tudo isso, foi pioneiro e foi com coragem, sabe? Não, vou pegar um influenciadorzinho e vou testar. Não, a gente acredita na estratégia, a gente testou primeiro, fez o MVP, deu certo e aí foi com tudo.
Entraram com tudo, legal. Eu vou destrinchar então tua resposta, porque, né, meu papel aqui é tentar trazer para a galera que está ali, que provavelmente manja pouco ou de pizza ou de varejo, mas que todos são empresários. Então, destrinchar lições aí. Você é o responsável de marketing hoje, né? O que seria o CMO ou algum título assim. E você falou que os diferenciais que vocês trazem para a mesa são dois. Você falou de produto e de canais, né? Vamos falar de produto primeiro. Eu descobri com vocês, porque eu já fui cliente, né? Antes de, na nossa aproximação, fui lá conhecer a experiência lá, a Bratier, e recomendo, tá?
Já fez até uma pizza?
Nossa, já, inclusive já fiz pizza lá. Mas vamos falar de produto. Eu não sabia, descobri com eles que pizza napolitana é uma denominação de origem controlada. Não é qualquer pizza que pode se chamar... Eu não posso fazer uma pizza em casa e dizer que ela é napolitana. Então, o teu produto, ele segue algumas regras específicas para levar esse nome. É isso?
Exatamente, é. Para ser uma pizza napolitana, a gente tem que usar farinha italiana, tomate italiano. É uma pizza de longa fermentação que melhora a digestibilidade. Então, apesar de ser um comfort food, ela também tem uma pegada um pouco mais saudável e natural, que é, claro, uma grande tendência e tudo mais. Então, a gente utiliza produtos de altíssima qualidade, um processo que tem que seguir um passo a passo para ser reconhecida como pizza napolitana.
Claro.
E aí, a gente está no momento de educar o pessoal para provar essa pizza. A gente entende muito que é uma jornada do hambúrguer artesanal, ou da pizza, da cerveja artesanal.
Sim.
Antes, todo mundo só comia o que tinha, mas depois que você passa a provar um produto de melhor qualidade,
você não volta mais.
Legal. E a gente consegue agregar valor e agregar uma experiência.
Bacana. Então, parte da estratégia de vocês foi encontrar um nicho que, de repente, aqui não estava sendo tão explorado quanto lá fora, né, que é o da pizza napolitana, seguir à risca ali os padrões de qualidade e educar o cliente, né? Tem um quê de mostrar para o cliente que esse negócio é diferente, né?
A gente nunca quis competir por preço, né? Eu acho que é uma das estratégias mais doloridas de mercado, né? Porque você joga um preço baixo, o concorrente vai e joga um preço mais
baixo.
Ninguém
ganha, né?
Ninguém ganha. É o consumidor que vai pagar um pouco mais barato, mas vai
ser...
E
perde também, porque esse custo sai de algum lugar, né? Exatamente. Esse dinheiro sai da qualidade.
Aí alguém vai ter que baixar a qualidade e vai minando o mercado, né? Uhum. Então, a gente quis subir a régua do produto para poder cobrar o valor justo, né? Não... valor abusivo, mas o valor justo da experiência.
Legal, legal. E aí, juntando a tua estratégia, tem um primeiro pedaço que é de produto, tem um segundo pedaço que você chamou de estratégias de growth, que em grande parte você comentou da divulgação via influenciadores. Comenta um pouco para mim, tem gente que está nos ouvindo que de repente nem nunca ouviu falar de growth, né? Então, comenta um pouco para a gente, que você é especialista, um pouquinho das estratégias, e vamos falar mais de marketing de influência, porque hoje está super em alta.
Vamos lá. Então, assim, primeiro, assim, o growth é o crescimento acelerado. Quais são as estratégias e os canais que você pode acelerar o seu crescimento? Então, uma recomendação que eu tenho é você pegar todos os possíveis canais e testar um pouquinho deles no começo. Aí você vê os dois, três melhores e vai com tudo. Mas hoje, apesar de ser uma pizzaria, algo muito tradicional, a gente está em todos os meios de comunicação. Uhum. Então, a gente tem uma assessoria de imprensa que trabalha a mídia tradicional. A gente não vai deixar de lado isso, que cria uma autoridade. A gente tem um Instagram muito forte com campanhas de Google, de Facebook. A gente tem campanhas no Google. A gente está no TikTok. Então, a gente trabalha todas as vias porque elas se somam. Ela ajuda você a criar alcance, frequência e autoridade, né? Então, marketing é muito sobre alcance e frequência. Quantas pessoas você consegue atingir E quantas vezes você consegue repetir a mensagem para que se fixe na cabeça dela, crie o desejo e ela vá até, puta, até o seu...
Não é na primeira, né? Eu não vi lá o seu anúncio, sua postagem e senti vontade, né? Tem inclusive pesquisas que dizem que você tem que entrar em contato aí 7 vezes, né? Na média para...
A maior concorrência que existe no mercado hoje é pela atenção. Então, você está no Instagram, você não está concorrendo, sei lá, com outra pizzaria. Você está concorrendo, putz, com... Cara, um a vídeo dancinha, de comédia, a dancinha, o carro. Então, você tem que realmente tentar entender os triggers, né? Os gatilhos mentais das pessoas que vá parar ela no... Pô, já é 4 segundos que você tem para prender a atenção, né? Sim. Então, você tem que ter 4 segundos lá para você conseguir ganhar mais 30, 60 segundos de atenção.
Bacana. Então, nesse jogo da atenção, você está dizendo que é alcance e frequência. Né, são as variáveis aí que você monitora. E aí, estou entendendo que dentro dessa estratégia, uma chamou mais atenção e vocês, né, testaram e investiram tudo nela, que é esse marketing de influenciadores. Né? E a gente usando o termo influenciador aqui, de maneira solta, as pessoas podem pensar só naqueles gigantes e tal. Como é que é o mercado de influenciadores e como é que uma empresa pode usar isso como um canal bacana de marketing?
Primeiro, eu acho que assim, existe um... um viés meio negativo em cima de influenciadores.
O nome,
de,
bem pejorativo.
Meio pejorativo de quem não trabalha. Mas, na verdade, são pessoas que criam relevância, que criam conteúdo sobre determinados mercados, né?
Tá.
A gente já trabalha com influenciadores desde a outra empresa. E o que a gente aprendeu é que, na maioria das vezes, talvez o grande influenciador que pega todo mundo, ele não tem tanta eficiência quanto o influenciador de nicho. É a mesma coisa de você fazer um outdoor ou um comercial na TV. Você vai pegar inúmeras pessoas, mas com quem você está falando?
Uhum.
E no nosso caso, a gente descobriu um nicho de influenciadores de gastronomia, que eles fazem avaliações de restaurantes, eles vão lá, provam a experiência. Então, eles são menores do que, sei lá, um Whindersson Nunes, mas o público que eles falam querem ver experiências de restaurante. Então, é muito mais assertivo. Então, acho que a minha dica é, busque influenciadores... Pode ser menores até, que conversem diretamente com o seu nicho. Então, a conversão vai ser muito maior, você vai conseguir criar uma comunidade, um engajamento.
Uhum.
E também tem que ser algo frequente, né? De novo, alcance e frequência. Se aparecer uma vez lá, talvez a mensagem não cola. Mas se a pessoa está sempre usando... Ou o que eu gosto de fazer muito assim, eu pego pessoas do mesmo grupo, que provavelmente o cliente vai seguir todas. Então, pô, pega influenciadores amigos ou que tenham o mesmo perfil de seguidores, aí a pessoa acaba sendo impactada por mais de um influenciador diferente do mesmo nicho. Aí reforça a mensagem.
Galera, só aula aqui. O meu papel é um pouco tentar tirar nessas aulas e levar para a galera. Então, a primeira é que o marketing de influência é o novo boca a boca, né? Então, o Gus comentou aqui, fica a primeira lição de que se você não usa marketing de influência do seu negócio, no mínimo dá uma olhada, discutir com o seu time de marketing e avaliar, né, se cabe ou não. O segundo que você comentou é que no jogo da influência, não necessariamente só alcance, né? Pegar o maior, pegar o global, o influenciador que tem mais seguidores, não é o que faz sentido. Você falou muito de ter fit com o teu público cliente, né? Com alguém que está seguindo aquela pessoa para ver sobre gastronomia, para ver sobre lugares legais de São Paulo. É diferente daquilo ser publicado no Instagram de um global, por exemplo. Né?
Exatamente. E também a gente já teve aprendizados de pegar pessoas... com muitos seguidores, mulheres lindas, maravilhosas, mas você vai ver nos comentários, não é exatamente a pizza que eles querem comer.
Entendi. Ele chamou atenção pelo fator errado.
Chamou atenção pelo fator errado. Então, você se comunicar com a pessoa certa, no momento certo, é muito melhor do que você jogar uma bomba de comunicação para todo mundo.
Torna mais eficiente, né? Mais assertivo. E aí, terceiro, você entrou num mérito que é uma dica que você usa, que é de para impactar mais vezes aquele mesmo público. O cliente, você trabalhar com influenciadores que, de certa forma, tem um público compartilhado, né?
Exatamente.
Hoje, que perfil, mais ou menos, de influenciador, que tamanho vocês trabalham? Vocês trabalham direto com influenciador, com agência? O que dá para compartilhar para quem está começando nesse mundo, pensando nos empresários?
Quando se fala de growth, também tem o growth hacking, né?
Sim.
Que são aquelas estratégias que faz você acelerar o seu crescimento, né? Você pode ir por vias de agências, assessorias de imprensa, mas isso acaba tendo normalmente um custo um pouco maior.
Sim.
Então, a gente gosta de procurar diretamente o influenciador.
Uhum.
Como a gente tem um produto que a gente confia muito na qualidade, a gente chama ele para vir conhecer, prova lá e acaba se apaixonando. A gente tenta trazer a pessoa para próximo, ficar amigo. Então, acho que isso ajuda muito. E aí no próprio perfil você faz um estudo ali de quem segue, quem ele faz conteúdo de collab, e a gente tenta pegar esse grupinho. Mas isso se aplica a todos os segmentos, assim, se você é médico, pô, você identifica quem são, quem trabalha com os produtos similares, quem que pode formar esse ecossistema, aí você vai construindo esse ecossistema.
Bacana, bacana. Então, hoje, parte do teu orçamento, da tua energia, é dedicada a trabalhar com influenciadores que disseminam, né, e publicam aí o teu produto. Você trabalha só com gente de gastronomia?
Não, primeiro a gente pegou 100% forte no nicho de gastronomia, porque é o que tem, de fato, 100% de sinergia.
Sim.
Mas agora a gente começou a mapear outros nichos que se comunicam também. Então, putz, um pouquinho de viagens. O cara que fala de viagens, ele fala de experiências.
Sim.
Ele sempre tem uma gastronomia no meio.
Sim.
O cara que fala de moda também se comunica um pouco. Então, a gente vai buscando nichos que são próximos, que têm o mesmo público-alvo.
Bacana. Às vezes a gente esquece, né, que a pessoa que come pizza, ela também compra carro, ela Exatamente. Também viaja, ela faz, né, outras coisas. E você pode impactá-la ou conectar com ela em outros momentos, né?
Com certeza.
Então, uma outra estratégia que o Gus está deixando é, se você vai trabalhar com marketing de influências, não precisa trabalhar somente os canais e os influenciadores que falam daquele assunto, daquela bandeira, mas de outras coisas correlatas, né?
E aí, outra dica legal que tem acontecido muito no mercado, que é mais um hacking, você pegar o seu fornecedor para bancar o influenciador. Então, se você vende um produto de um terceiro, você pega um dos fornecedores e fala, ó, vou chamar aqui um influenciador para fazer um trabalho de comunicação. Você não quer ajudar com a verba e ele vai divulgar a sua marca em paralelo? E aí você consegue ir financiando a sua comunicação de terceiros.
Essa é matadora.
E acontece bastante.
Então, ou ele pode ser um fornecedor de uma matéria-prima, uma marca relevante, ou às vezes é um produto que você revende. Então,
Exatamente.
Também é interesse dele.
Ou até serviço também, plataforma.
Tá.
Hoje em dia tem, por exemplo, plataformas de reserva de restaurantes, de fila de espera. Pô, eles querem fazer ação de influenciadores lá na Labrateira para divulgar o serviço deles.
Claro.
Porque também tem, putz, milhares de donos de restaurantes que seguem a gente.
Claro.
Então, a gente acaba virando um canal de comunicação ali e é um ganha-ganha. Que
claro.
O cara divulga o dele, você divulga o seu, só que é um hacking para você gastar menos, né?
Que bacana, que bacana. Agora, Gus, vamos falar um pouquinho menos do CNPJ, falar um pouquinho dos CPFs por trás, né? Eu conheço você e teus sócios e o quanto de preparo vocês tiveram até aqui. Conta um pouquinho dessa jornada de ficar melhor como empresário, né? Eu sei que vocês participaram do Grow, sei que vocês fizeram outras coisas. Eu sei que nada nos prepara para esse desafio, né? Mas vocês estão consistentemente ficando melhores. O que você tem para passar para o empresário que está nessa busca, que de repente ainda não frequenta esses ambientes, não fez uma imersão, sobre ficar melhor como empresário?
Para a evolução das pessoas, ela depende muito de você estar vivenciando coisas novas, né? Se você ficar sempre dentro do seu quadradinho, você vai só fomentando o que você tem ali. Tem uma limitação.
Uhum.
Você precisa de momentos e de experiências para tirar de dentro da caixa, né? Então, hoje a gente é em 5 sócios jovens. Uma coisa que a gente aprendeu bastante é cada um separar a sua função, o seu cargo e cada um ser independente dentro da empresa. Então, tem o Dani, que é o CEO e cuida do financeiro, eu cuido do marketing, o Marcos cuida de produtos, para a pessoa se especializar. Mas é muito necessária a troca, né? É necessária a provocação, cutucar um pouquinho a ferida, assim. Senão, seu ego cresce, você entra na zona de conforto. Então, quando você participa de uma imersão, além de você vivenciar experiências fora da caixa, de outros segmentos que trazem para dentro de você, você também é estimulado a se expor, contar a sua história, que só de pensar na sua história você já vai refletindo nos pontos fortes, nos pontos fracos, alguém faz uma pergunta. Então, é algo incrível, assim.
Boa.
Essencial para tirar da caixa das
zonas de
conforto.
Isso ajuda, né? Legal.
Isso ajuda.
Conta um pouquinho dessa experiência. A gente teve, numa das últimas edições, a gente levou um grupo de empresários lá para o Labrateira. E o pessoal foi experimentar toda a experiência. Então, além de terem participado, vocês também receberam um grupo. Como é que é? O que o pessoal vê numa visita? Porque, a princípio, tem gente que assiste e pensa assim, pô, eu vou num lugar que tem empresários de outros ramos, não faz sentido, eu quero ver o meu mercado. O que faz alguém que tem uma startup ou uma indústria, não sei o quê, visitar uma pizzaria, por exemplo? Que tipo de lições eles conseguem aprender numa visita dessa?
Ah, eu acho que, assim, tá dentro do empresário, do startupeiro, a curiosidade, né? Uhum. Então, o que a gente vivenciou lá foi as pessoas com um interesse genuíno, sabe? De fazer perguntas. E muitas vezes as perguntas despretensiosas acabam trazendo respostas incríveis, né? Porque como ele não vivencia aquilo, ele pode fazer uma pergunta, sim, sem compromisso nenhum. E isso acaba estimulando a gente a pensar mesmo no negócio e a desenvolver coisas fora da caixa, sabe? E assim, no final, a jornada do empreendedor tem pilares comuns, independente do segmento. Boa. Então, pô, é financeiro, comum para todo mundo. Marketing, comum para todo mundo. Pessoas, é comum para todo mundo. Liderança, é comum para todo mundo. Então, assim, os desafios dos empreendedores, esses quatro pilares, eu tenho certeza que todo mundo tem dores e estratégias e tudo mais. Então, acaba sendo muito construtivo.
Bacana, bacana. É. A gente esquece que um negócio é muito mais feito de vendas e RH e processos e marketing do que do produto, né? Exatamente. Então, muito se apega somente ao produto.
O produto é o meio ali, né?
O produto é o meio.
Para construir tudo isso, se não tiver os pilares, também não para em pé, né?
Que bacana, que bacana. E hoje, e vamos falar agora de futuro, então. E para onde que a Labrateira está indo? Assim, o que você consegue compartilhar, que seja compartilhável, de visão de futuro, de meta de crescimento? Porque vocês estão num crescimento muito acelerado, né? Vertiginoso para uma pizzaria, inclusive. É, para onde que esse foguete está indo?
É, a gente tem o grande desejo de se virar top of mind no mercado de pizzarias. Então, hoje a gente é uma empresa saudável financeiramente. Isso a gente também aprendeu na jornada de startups, de olhar para os números certos que fazem sentido. Boa. Mas sem perder a audácia, a inovação, né? Então, me perdi da pergunta.
Tranquilo, a pergunta era sobre crescimento, para onde vocês estão indo.
A verdade, né? Então, virar top of mind é um dos nossos desejos. A gente está crescendo 100% com caixa próprio, então é empresa saudável. A cada ano a gente tem a meta de abrir pelo menos 2 unidades e ao longo do amadurecimento a gente vai testar novos canais de vendas. Então agora a gente está começando a testar o canal de eventos. Uhum. A gente participou de um grande evento aí fornecendo mais de 15 mil pizzas.
Uau.
Foi um sucesso, assim, só elogios. Isso abriu a cabeça para a gente trabalhar mais forte com eventos. A gente vai testar alguma coisa de cursos, então constantemente perguntam para a gente, vocês fazem curso e tudo mais, então a gente vai testar também, testar algumas coisas de box para a pessoa ter experiência dentro de casa e ao longo dessa jornada a gente vai amadurecendo, mas a estratégia é virar o top of mind.
Adorei.
Isso é comunicação e produto, né?
Sim, comunicação e produto. E adorei que tem uma lição aqui, vocês perceberam que assim, eles estão entrando no terceiro ano, já com um modelo de negócio super validado e de sucesso, podiam sentar em cima desse sucesso e falar, encontramos a fórmula, né? A gente não precisa validar mais nada. Vocês podiam, se fossem, né, ingênuos, que não são, se apegar somente ao que funcionou e continuar botando dinheiro nisso, estratégia nisso e orçamento nisso. Mas eu percebi que continua, né, uma veia muito forte, que acho que você tem muito disso e o Dani também, de testar, de validar novos canais, novas coisas. Como é que é manter essa fome, mesmo sabendo que você já tem um negócio incrível?
A gente enxerga que a vida é uma escada rolante que está descendo ali no shopping. Ah. Se você parou na escada, você vai... aos poucos vai descendo, porque sempre tem alguém que está com fome, né? Stay hungry, né? Tem aquela frase.
Sim.
Então, se você não estiver sempre se mexendo, sempre inovando, ainda mais no mundo digital,
você está subindo na escada rolante, na contramão da vida, legal.
A escada vai descendo, se você ficar parado ali, tem alguém acelerando. Então, assim, a gente é orgulhoso demais pela trajetória, mas nunca satisfeito. Então, aquela história de estar sempre faminto. Não pode esquecer a vaca leiteira, tem que cuidar ela demais, mas tem que sempre ir testando novas iniciativas que, pô, às vezes se torna maior do que a principal, né?
Sim, sim, sim. Eu adoro essa filosofia do todo dia é dia um, todo dia é dia de testar de novo, todo dia é dia de reconhecer o cliente.
Base zero.
Base zero sempre, né? Porque no momento, o que eu vejo muito, Gus? Muita empresa fica relaxada com o sucesso, né? O sucesso, ele tem esse risco de você falar, batalhei, cheguei no topo do meu mercado... Agora, né, eu paro de buscar, eu paro de testar, eu paro de arriscar, eu paro de inovar e aí a escada vai descendo para trás,
né?
A vida
é cíclica, né?
A vida é cíclica.
É tudo ciclos. Assim, são aulas. Poucas coisas que estão sempre em alta,
sim,
né?
Excelente. Cara, Se pudesse, a gente ficava um tempão aqui, mandava descer umas pizzas deliciosas, aquela de queijo brie. Mas sabendo que a gente não tem todo o tempo do mundo, que a gente quer deixar um recado para fechar, que você deixa aí da tua lição? Tem um monte de coisa que a gente podia explorar, mas que, né, não vai dar tempo. Mas que você deixa da tua lição empreendedora para quem está nos ouvindo aí, quem está à frente de um negócio, independente do momento da jornada que está, que você consegue deixar para a gente?
Cara, essa semana eu estava conversando com um amigo empreendedor também, o Fernando da Belief. Uhum. Ele me falou numa frase que é: acredita na vida. Então, acho que a gente vive um momento de muita pressão, muita cobrança. Então, assim, eu vivo muito essa filosofia. Acredita que vai dar certo, mas trabalha, estuda, aperfeiçoa e executa. Assim, não é acredita na vida, pô, deixa a vida me levar. Não, assim, eu sei que eu estou fazendo o meu máximo, uhum, em todos os sentidos. Cara, vai vir resultado. Não tem como não vir. Se você estudar, executar e aperfeiçoar, aquele ciclozinho ali, ó, vai vir
resultado. A conta fecha, né?
A conta fecha.
Coisa boa, cara. Coisa boa. E o que você diria? Tem um pessoal aí que ou não conhece o modelo de imersões, de desenvolvimento, só conhece, assim, a educação tradicional. O que você diria para o empresário que ainda não conhece o Grow Imersão, que não conhece iniciativas assim, da tua experiência? Ajuda, recomenda? O que você fala para eles?
Então, quando eu contei da minha história no começo, assim, eu vim do tradicional. Então, fiz faculdade, fiz uma pós-graduação grande. Uhum. E, assim, não ensino o que a vida ensina. E eu acho que a imersão é você compartilhar a vida com outras pessoas. Então, assim, o que está ensinando na faculdade é conteúdo que foi aprovado 4 anos atrás. Então, passou. Então, você tem que conhecer, você tem que aprender com quem vive na prática. Quem vive na prática sabe os atalhos, sabe os hacks, sabe, uhum, as dicas reais. Então, é muito importante, assim. É o momento de você se abrir, e se abrindo também você consegue receber mais, e outras pessoas com total transparência, com total vontade de ajudar. É de fato incrível, assim.
Tem um ambiente de apoio muito,
corta,
né?
Corta o caminho. Porque caminho, você legal. Também cria uma relação mais próxima das pessoas dessa imersão.
Claro.
Que elas vão querer te indicar pessoas, vão te ajudar com fornecedores. Isso cria um ecossistema e uma comunidade do bem, né?
Que coisa boa. Irmão, quero fechar então deixando um lembretinho aqui para você. Você que, além de estar hoje compartilhando aqui com a gente, nos recebeu, recebeu nossos empresários lá, uma canequinha aqui do nosso Grow Leaders.
Pro cafezinho aqui também. Pro
cafezinho.
Não pode faltar.
Merecido. Para você, irmão.
Obrigado, cara.
Em agradecimento ao teu conhecimento, à tua grandeza e às lições que você deixou para gente.
Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado. Galera, vamos deixar ali... Agora vamos fechar. Obrigado a vocês que acompanharam a gente. Obrigado, Gus, por estar aqui com a gente. Continua acompanhando a gente, Apple Podcasts, YouTube. Se você tem dica de convidado aqui pra gente, manda pra gente. A gente se encontra no próximo episódio. É isso, bora crescer, let's grow, valeu!